recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Bom, está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e hoje a gente vai estar aqui para falar de quê? De reality shows, não é mesmo?
Brasil!
Bom, então, como vocês já sabem, estamos aqui eu, Cecília Garcia Marcon.
Cecília Garcia Marcon do Vigor, ele esqueceu, no caso, meu novo nome artístico. Ele não sabe, mas ignora ele, gente, o Arthur é criança.
E aí, AJ, e você?
Ah, eu tô com um crush no chumbo. Não, peraí, não é sobre isso que a gente vai falar, né? Não é sobre isso.
Ah, eu vou gravar isso, porque a hora que você falar do Bill na sua timeline, eu vou falar, não, você não ama o Bill de verdade.
Na verdade, o Bill eu amo, mas o chumbo é um prazer carnal, Ceci.
Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo.
Exatamente. Não, aquele menino Mowgli, assim, ele desperta instintos. Eu sou apenas...
AJ, meu Deus.
Eu sou a Ariadna, vendo ele abrindo o coco e, nossa, que másculo, assim. Total, sou eu.
Então é isso. Fiquem aí pra vocês descobrirem mais sobre essa sede que o AJ tem sentido logo depois da sessão dos recadinhos.
Chorei, não falei por onde.
Exatamente.
Recadinhos mega rápidos pra vocês nesse episódio de 30 minutos. Comigo, Beber, aqui, o ex-editor desse podcast, agora apenas o avisador de recadinhos. Do pessoal da Autêntica, pedindo pra avisar vocês que eles estão com frete grátis no site deles, com o cupom VIVOAMOR. Tem 50% a partir de 2 livros, então, basicamente, como você já sabe, a gente tá recebendo os livros aqui do pessoal da Autêntica pra tanto fazer o clube de leitura quanto pra poder mandar livros pros nossos apoiadores. Contrapartida, a gente dá esses recadinhos aqui deles, então eles estão com um cupom ali de frete grátis, e enfim, compre um livro aí pro seu namorado, pra sua namorante, pro seu ficante, mande diretamente pra casa dele e aproveite que tem frete grátis. Continue dentro de casa e se protegendo, lembrando que a gente tem um Telegram do 30 Minutos que você pode entrar lá e falar com a gente, interagir com a gente, sendo ou não apoiador, e pros apoiadores a gente tem um grupo do WhatsApp, exclusivo pra quem apoia aqui a gente mês após mês, lá pelo Padrim, pelo PicPay, e se você não quiser ter um comprometimento fixo, a gente agora tem um Pix também, no pix@30min.com.br. São as formas que a gente mantém esse podcast aqui rolando, pagando toda essa estrutura. Era só isso pra contar pra vocês, pessoal. Vamos correndo pro episódio, porque agora que a gente é semanal, tem bastante trabalho aqui pro nosso lado.
A gente trouxe essa pauta aqui, né? Na verdade, a Cecília trouxe pra gente. Porque é fácil de ver, né? Depois desse período de isolamento social, de confinamento, de loucuras, os reality shows não só bombaram e tiveram mais produções, né? Porque eles sempre tiveram aí. Mas me parece, pelo menos a impressão que a gente tem nas nossas bolhas, é uma intensidade maior de discussão. Arrisco a dizer que muitas pessoas assistiram esse Big Brother 2021 que nunca assistiram antes.
Ou que fazia muito tempo que não assistia, né? Tipo, não assistia desde 1912, aí tava preso em casa. É isso, né? Pra mim, acaba sendo um sinal de bom caráter, porque a pessoa que tá querendo ficar em casa pra acompanhar, ela não tá saindo fazer aglomeração, entendeu?
Exatamente.
Acaba sendo um termômetro interessante de você ver se a pessoa é escrota, negacionista ou não, entendeu?
Então, assim, eu vou seguir a pauta, mas eu vou fazer uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Vocês assistem reality shows? Vocês gostam?
Gente, cada um com as suas falhas de caráter. Eu adoro. Assisto de tudo que tem, de maquiagem, de drag queen, estilista. Assisto todos. Põe na minha frente, tô assistindo. De comida, assisto todos. Só não gosto muito do Mestres do Sabor, me irrita um pouco, mas... eu não entendo a dinâmica, eu não entendo o que tá acontecendo naquele lugar. Eu fico confuso. confusa.
Falta o conflito, né? Falta o conflito da humanidade consigo mesmo, né?
Falta alguém pra você xingar, às vezes, eu acho. Sei lá, porque tem uma coisa de catarse, assim. Eu gosto, eu assisto, sim. Eu assisto principalmente pelo fato de que a gente... Eu sou uma defensora de minutos de alienação, entendeu? Acho que, principalmente agora, se eu não tivesse um Big Brother, eu infelizmente teria voltado pro antidepressivo. Não fosse Gil do Vigor na minha vida e Hernan Crespo no São Paulo, eu não teria dado um sorriso sequer em 2021.
Eu não só concordo com a Ceci, como ainda vou além. Feche um livro e vá ver o Big Brother, né? Tipo, faça isso a si mesmo. Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que a gente já passou dessa fase de que reality show emburrece as pessoas. Ou que, tipo, não, é simplesmente o que a gente quer fazer, tá ligado? Tem horas que você só quer... Tipo, você tá naquele domingo à tarde já se lamentando que a segunda vai chegar e você vai ter que trabalhar pegando ônibus lotado e com risco de cair na vítima de uma pandemia destruidora que tá sendo causada pelo nosso presidente da república. Você quer olhar a pegadinha do Faustão e dar risada e você não é mais burro por isso, não. Você tá só se livrando. E você ter esses reality shows e tal, os mais malucos possíveis. E aí eu faço aqui coro a Ceci, eu assisto um monte e eu gosto principalmente daqueles que me chamam já pelo nome, como por exemplo o Vidrados. É uma das melhores traduções de reality show que eu já vi. Só perde pra Irmãos à Obra.
Esse quem é viciado é o César.
Irmãos à Obra, eu acho o nome incrível.
Não, o nome é sensacional. Tipo, Irmãos à Obra. Cara, pra mim é o grande case da tradução brasileira. Não, sim, demais.
Alô, Jana Bianchi.
Desafio sobre Fogo também, que eu sou apaixonado. Que é aquele que é um reality sobre forjadores. Pessoas que forjam armas antigas e, assim, é a coisa mais louca, assim, que você vai ver.
Eu vou refazer minha fala. Eu gosto de reality show com gente, tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um prazer inenarrável em assistir De Férias com o Ex.
De Férias com o Ex, legal.
Amo, amo aquilo. Porque eu olho e falo, meu Deus, por que que a pessoa se submete aí passar férias e ir pra um lugar onde pode chegar o seu ex? Por que você correria esse risco? Entende? A troco do quê? E aí eu vejo lá as pessoas, cara, é uma loucura total. E aí eu vejo que eu sempre fui uma pessoa com alma velha, que mesmo na época que eu era solteira e jovem, realmente aquilo não servia pra mim. Eu falo, gente, eu não ia conseguir me divertir em nenhum contexto, não é porque eu sou casada há 10 anos, não é por isso, eu não ia conseguir mesmo. E eu assisto com o César e, gente, aí a gente fica olhando um outro, tentando ver, então, ó, tá vendo? Que vida boa que a gente tem, né?
Olha, a Cê se assiste julgando ou a geração do futuro?
Eu não julgo, eu tenho dificuldade de entender. é um experimento meio alienígena mesmo, assim. Eu acho muito louco.
Você já viu o Antes de Férias com Ex? É o Antes de Férias com Ex, é o Brincando com Fogo, da Netflix.
Ah, é o De Férias com Damares.
Não! Não! Mais ou menos, né? Mais ou menos.
É De Férias com Damares. Brincando com Fogo, todo mundo tá lá junto, mas ninguém pode se pegar.
Exatamente.
É o De Férias com Damares.
Na hora que você falou De Férias com Damares, eu pensei que é aquele The Circle, que tem a Damares, né? Aparece a Damares em alguns episódios, né?
Esse aí, o De Férias com Damares, é como eu passei a me referir com eles. Tem o De Férias com Ex, que a galera vai lá transar em todos os lugares possíveis, e tem o De Férias com Damares.
Cada vez que elas fazem qualquer ato libidinoso, elas perdem dinheiro.
Libidinoso não, se encostar já não pode. É muito... Ah, que coisa horrível, né, também. Pra quê? Pra quê? Que coisa idiota, entendeu? Eu não consigo.
Ah, eu amo. Eu gosto de ver o sofrimento alheio.
Não, é idiota. Quero mais 18 episódios, entendeu? É por aí. Mas, só pra contextualizar pro nosso ouvinte, o motivo de eu ter colocado essa pauta aqui é o fato de que, a gente tá fazendo essa discussão, né? Do tipo, não é, desliga a TV e vá ler um livro. Quer dizer, às vezes é melhor você tá vendo TV de boa do que tá indo ler um livro merda, entendeu? Também tem isso, sabe? Enfim. E tem um outro lado, pra além dessa discussão intelectual, que é, toda vez eu começo a falar assim, mas ninguém levou um livrinho pra se distrair, uma revista, um criptograma, uma palavra cruzada, sabe? Nada. Que loucura, né? E aí eu ficava pensando assim, se eu fosse pra esses lugares, o que eu levaria pra mim? Porque eu com certeza, a menos que fosse proibido pelas regras, é óbvio, mas eu com certeza ia querer levar alguma coisa pra ler e tal.
Antes da gente seguir pra esse segundo bloco...
Não, calma, Arthur, você tem que falar por que você não gosta de reality show, você não falou ainda.
Não, calma, eu ia falar sobre isso.
Aqui eu meto na parede mesmo.
Eu não gosto muito de reality show porque é um formato que nunca me chamou atenção, assim. Eu não...
Mas tem muitos, Arthur, não é possível.
Eu vejo pouca coisa mesmo. A única coisa que eu assisto em televisão, assim, geralmente é desenho ou série.
Arthur, mas por que que no bastidor você tava falando pra gente que você não gosta porque a obrigação é de ler jornal hoje em dia?
É, você não gosta porque não dá tempo de ler. Se você for ler Don Quixote no original, você não pode se distrair com mais nada.
Vou deixar bem claro que eles estão mentindo pra vocês, não quero ouvir.
Vocês acreditam no que vocês quiserem.
Eles acabaram de inventar essa história, certo? Porque, inclusive, eu vi um reality show na vida. Eu vi um da Netflix, chama Batalha das Flores. É um monte de gente que é artista, que constrói coisa.
Nossa, Arthur, mas é que aí você começa muito mal, né, cara?
Calma, deixa eu falar, isso é divertido. E as pessoas têm provas que elas têm que fazer arranjos florais. E aí são, tipo, sei lá, tem gente que trabalha com flor, tem gente que é artista, tem gente que trabalha com balé. E aí, sei lá, tem umas provas que é, tipo, você tem que fazer uma escultura que é autogerada. Ou você tem que fazer uma escultura de flor que você pode vestir como uma roupa. É muito da hora. É legal sim, juro pra vocês.
Eu tô bem empolgada, Arthur, eu amei. Eu vou até tomar um Polaramine já, porque só de eu ouvir esse tanto de pólen, eu já tô com o nariz entupido aqui. Não, mas é não, bom, eu, tô, eu acredito,
é,
vai, sim, força.
É bom.
É bom não, deve ser ótimo.
Mas eu não curto muito, eu não gosto muito de assistir essa... É um formato que não dialoga comigo, sabe? Eu não consigo entrar na narrativa. Eu tenho... não sei por quê. Nunca consegui.
Arthur, é que você não deu uma chance para a Ju do Vigor. Ninguém escapou a esta narrativa. A única pessoa que defendeu a Juliette aqui nesse cast não foi o Arthur, nem fui eu. Fica aqui o apontamento, tá? Pra vocês de quem pode ter sido, tá? Não posso dizer quem foi, né, a Jota?
Juliette é igual Jesus Cristo, que estraga o fandom. Já só pra jogar aqui.
Eu queria saber por que, que vocês acham que existe essa rixa, esse problemático com reality show, por que vocês acham que a galera não gosta, não acha que é possível, como disse Cecília, assistir De Férias com o Ex e ler Tolstói?
Se eu começo, você vai. Pra mim é mal amado. Pronto, vai, Cecília.
Eu vou fazer uma análise diferente. Eu vou contar um pouco da minha trajetória acadêmica pra fazer isso. Vai ser uma longa digressão. Ninguém mandou vocês me chamarem. Me chamou, vai ter que aguentar. Eu sempre tive interesse nessa necessidade que às vezes as pessoas têm de afirmarem o seu capital cultural ali, tá? Em outras palavras, ser escroto pra dizer que é mais inteligente, tá bom? Isso tem um valor, e teve a minha monografia, quando eu fiz especialização em jornalismo, a minha monografia analisou uma polêmica envolvendo o quê? Ninguém mais, ninguém menos do que Paul Rabbit, ele mesmo, o Paulo Coelho. Vocês sabiam disso? Acho que não, né? Teve uma polêmica do Paulo Coelho que ele falou mal do Ulisses. Ele foi mexer logo com o pior fandom academicista que tem, porque o Paul Rabbit sei lá, né? O cara tava de boa, falando que o Ulisses... Ah, eu não lembro direito agora, que eu vou até dar um Google de novo, Ulisses Paulo Coelho, pra ver o que aparece. Porque ele fez uma provocação, ele falando que Ulisses do James Joyce fez mal à humanidade, foi prejudicial e bibibipopopó, falando se a frase foi, se você disseca Ulisses, dá um tweet, e que por isso Ulisses era ruim. É uma crítica sem nenhum fundamento, é uma crítica péssima do Paulo Coelho, porque quantos tweets daria os livros dele, né? Quer dizer, oh, nossa, que diferença, né? E a ferro e fogo, né? Qualquer livro dá um tweet. Enfim, aí a grande questão é que as pessoas não foram atacar a crítica, como eu tô fazendo. Não tô atacando o Paulo Coelho, né? Tô falando, ó, o que ele falou não tem fundamento no meu ponto de vista, por causa de X, Y, Z, tá. Não, as pessoas foram atacar o que ele escrevia, dizendo, meu Deus, ele nunca deve ter nem lido Ulisses. Aí você vai ver, se você, provavelmente você também não. Não é por nada, assim.
Ulisses nunca está na lista dos mais lidos, né? Tipo...
eu não tô querendo causar aqui, mas será que você leu, né? E aí eu fiz, na verdade, um levantamento dos predicados atribuídos ao Paulo Coelho, os predicados atribuídos ao Ulisses, pra fazer uma comparação e ver como na internet tem essa coisa de querer criticar o que é popular pra parecer mais erudito e tal. E eu acho que tudo que é de massa passa por essa crítica, né? Tom de mim defender. Os programas são ruins mesmo, tá, gente? Todos os reality são péssimos, horríveis. Não dá que dizer que são coisas boas. Péssimos. Não acrescentem absolutamente nada. É um programa totalmente de alienação. Mas a questão é que isso não, em absoluto, me impede de assisti-los. Eu sei que são horríveis. E não me impede também de ir e ler o Gessé Souza pra fazer críticas à elite brasileira, ou de ler o Bourdieu e ter feito uma dissertação de mestrado. Essas coisas, elas não se anulam. Minha argumentação é por aí, né? Só que pra muitas pessoas, ou é uma coisa ou é outra. Ou você é um alienado burro que só consegue assistir coisa de massa, ou você é uma pessoa muito inteligente que não tem tempo pra TV. E aí a nuance se perde.
Pegando isso que você falou e colocando numa perspectiva histórica, tem uma parte da minha dissertação que eu fiz a mesma ordem, né? Eu fui estudar os booktubers, né? A estruturação do booktuber como um novo tipo de crítica literária jornalística. E em um determinado momento eu fiz uma espécie de fundo histórico da construção desse pensamento intelectual, né? Da ideia desse crítico, né, de pautar o gosto. E esse quadro que você retrata é interessante de pensar também na perspectiva histórica, porque é mais ou menos por aí, assim. A gente vê nos estudos como a classe intelectual por si, ela tinha muito pouco projeto e bastante independência enquanto classe. Então, quando a gente tem a quebra, a mudança dos tipos de governo, né, quando a gente tem a revolução em que a monarquia cai e começa a aparecer a democracia enquanto poder, o grupo intelectual por si, ele não estava essencialmente atrelado ao poder monárquico, ele tinha uma certa independência de existir ali, né? Então ele consegue fazer essa transição de, ao invés de estar junto com a justificativa do poder nobre, ele consegue se articular para também se adaptar ao surgimento desse novo poder. E aí, inclusive, enfim, depois se parar para ler alguma outra coisa, sei lá, do Franco Moretti, o Burguês, que é uma leitura que está fresca, você vê como, de certa forma, o capitalismo vai cooptando valores que eram burgueses, que eram monárquicos, e inserindo como valores de importância para essa classe nova que é surgindo, alta e média, né, como justificativa de poder. Mas o que é interessante perceber aí, nesse caso, é que existe um movimento muito interessante de validação de produtos culturais, né? A gente tem um primeiro momento, só para fazer um panorama para vocês, então a ideia da cultura, do progresso, da civilização, ela surge em um primeiro momento como algo que Deus deu, e aí a cultura é a cultura. Então, se a Cecília gosta de peixe frito na pedra e eu gosto de lasanha assada no meu forno tecnológico, é só uma diferença que Deus fez pra gente. Daí a gente passa a ter o ideal de progresso, de civilização, de cultura, e aí o fato da Cecília gostar de peixe na pedra é porque a cultura dela é inferior e atrasada, mas que, se Deus quiser...
Isso, e aí tem até uma questão da identidade nacional também, né? Porque o brasileiro de verdade faz de tal forma, né? O cidadão modelo, né? Que é quando também vão surgir as gramáticas, que vão padronizar a forma de falar e tal. Então é um movimento que acontece com vários tentáculos, né?
É, exatamente. Pensando até nesse processo de colonização mesmo, né? Do que é o certo e o que é o errado. Então a cultura passa a ter esse C maiúsculo, né? Um espaço pra gente ir. E aí, botando de maneira bastante simplória, a gente passa a ter esse processo de vai pra frente, né? Correndo o rumo do tempo. Quando a gente tem esse espaço já colonizado, já com o poder em todos os espaços, né? Essa hegemonia, a gente passa a ter colocando essas mudanças de poder, colocando a democracia e também o capitalismo enquanto poder dominante, aí a intelectualidade, ela perde a relevância. É nesse momento que a proposta de projeto dela perde. Por quê? Porque nesse momento, antes a gente tinha esse controle pela classe intelectual, certo? Então o que é bom é aquilo que eu coloco pra vocês que é bom e que, de certa forma, vai levar vocês da cultura atrasada pra cultura moderna, que é, idealmente, aquele ideal de modelo europeu, do que a gente fala hoje de norte global, né? E aí, quando a gente perde esse espaço, o que a gente tem é a ideia de que quem vai pautar o que é bom ou o que é ruim é o mercado. Então, se o mercado pauta o que é bom ou o que é ruim, porque aquilo vendeu ou não, a gente cria ali também um certo ressentimento naquelas pessoas. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquelas teorias de comunicação que falam de meios de comunicação em massa, é nada mais, nada menos do que as pessoas colocando em questão um produto que foi pautado pelo mercado. Então, aquilo que fala, mas como é que pode ser bom se todo mundo está consumindo, é uma coisa que é ruim. E a televisão sente muito disso, né? Porque a televisão em sua essência, é um meio massivo, né? Não é personalizado, você transmite para todo mundo de uma vez só. Então, parte desse ranço vem também dessa ideia de que uma intelectualidade que diria o que é bom e o que é ruim perde a sua potência, o seu poder, por um poder de mercado, né? Não desvalorizando algumas críticas em relação à espetacularização, blá, 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 blá. Claro, acho que todo ponto de crítica em relação aos produtos tem que ser feita. Mas parte desse conflito entre achar que uma coisa é incompatível com a outra vem desse ponto, né? Bom, se vendeu muito, é porque não teve um trato intelectual sobre isso. Quem pautou foi o mercado, e aí bola pra frente, né?
E aí, pra quem gostar muito de ver coisas que dão aquele sentimento que as pessoas estão falando, chama cringe, que eu gosto muito do termo vergonha alheia, porque Ariano Suassuna passou perto de mim e falou, não tem por que usar cringe se a gente tem vergonha alheia, é o Rodrigo Amarante sendo entrevistado por um cara, quando ele tá prestes a tocar. Eu não gosto de Los Hermanos, tá pronto. 70 pessoas pararam de ouvir a gente agora. Eu não gosto de Los Hermanos, uma ou outra música eu gosto, só. Enfim, é aquilo, né? Eu sou chata também. Mas tem uma questão que, ele tem um determinado momento que o cara pergunta se eles são sempre lembrados por Ana Júlia.
Não, porque nem sempre.
Não, porque nem sempre. Aí, na verdade, assim, é. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda você ser sempre lembrado por Ana Júlia?
Não, porque nem sempre.
Então, essa é uma entrevista legal pra vocês verem que tem um determinado momento que ele fala isso, né? Ele fala, é muito comum, é uma ingenuidade as pessoas acharem que algo que fez sucesso obrigatoriamente é ruim. No caso dos realities, é ruim mesmo, tá, gente? A gente não tá dizendo que é bom. É ruim. Mas é que aí também não significa que porque você consome algumas coisas que são ruins, que você é, um, incapaz de consumir coisas boas, e dois, é que você não vai fazer isso. Então, enfim, é só...
Ah, e não só isso também, né? Eu acho que dá pra gente também ir por um outro caminho, que assim, a gente sempre fala sobre essa coisa, sobre a crítica da espetacularização, e tal, mas acho que também dá pra gente entrar um pouquinho no viés do momento que a gente tá, em que todo mundo, por conta dessa disputa das redes sociais e dessa intoxicação ideológica do trabalho enquanto eles dormem, é como se todo mundo o tempo inteiro que estivesse no topo de uma cadeia alimentar fosse a pessoa que, quando ela vai descansar, ela tá de alguma forma aperfeiçoando algum senso, seja motor ou intelecto dela. Como se, tipo, sei lá, a Luísa Trajano, ela não gostasse de memes, tá ligado? Não, ela, quando ela tá descansando, ela vai ler, sei lá, Goethe, tá ligado? Não. Todo mundo gosta dessas coisas, só que provavelmente elas não ficam divulgando isso. Aí quando sai uma lista, as 10 séries que Barack Obama assistiu. Meu Deus, tem essa aqui. Todo mundo fica uau. Por quê? Porque é uma figura tão intocável e de certo sucesso que ninguém nem imagina que ela pense em entretenimento de alguma forma e que tá o tempo inteiro só afiando do cérebro, né, lendo coisas cabeçudas e tudo mais. É normal, todo mundo faz isso, todo mundo gosta de um escapismo e tal, e, cara, tá tudo bem, tipo, você, desde reality shows até gifs de gatinhos, inclusive gifs de gatinhos são ótimos, TikTok de calopsita também aconselho muito.
Meu Deus do céu.
Só que é uma parada que sempre vai surgir, né, tipo, a gente teve também no começo do... Aliás, teve uma votação do Big Brother que o pessoal, enquanto vocês tentavam salvar o Gilberto, o Senado votou e não sei o quê. Puta que pariu, cara. Toca, desliga um pouco, assim, porque tem coisas que não dá pra gente ativamente, né?
Não, e uma coisa não impede a outra, né? Do tipo, eu tava acompanhando o que tava acontecendo no Senado, votei, pressionei, mandei e-mail pras pessoas em quem eu votei, etc, etc. E, à noite, antes de dormir, eu assisti Gil do Vigor seminu na TV. E foi isso, entendeu?
Provavelmente, todos aqueles deputados que votaram também fizeram isso.
Esse questão da produtividade, inclusive, também é um elemento que a gente vê nessa nova maneira de legitimar as coisas e os poderes que eu falei agora há pouco. O Franco Moretti tem um estudo muito bom chamado O Burguês, e ele vai analisando alguns livros e alguns romances que ele mostra como a ideia do horário de lazer como aperfeiçoamento, né? Tem um texto dele muito fácil disponível por aí, em periódicos abertos e tal, que chama O Século Sério, e ele vai mostrando como essa literatura burguesa que surge traz dentro do romance a atividade de lazer como algo que tem que ser útil, algo que forma o conforto. É o que surge das pessoas que já sabem ler, das pessoas que têm empregados, das pessoas que não têm o que fazer com o tempo livre, mas elas têm que manter essa seriedade, essa justeza de caráter, de mostrar que é uma pessoa boa e tem mérito bastante para estar na posição de poder que ela tem, né? Então acho que, só pra gente encerrar esse bloco, acho que muito dessa crítica, né, que a gente tem feito, tem dessa logística, né, de usar o tempo livre para alguma coisa produtiva, para algo que enobrece o nosso espírito, né, e justifique de alguma forma uma determinada ordem de poder, né? Agora a gente vai para aquela questão que a Cecília falou, que estava no coração dela, aquilo que aparece periclitante, aquilo que ela olha na televisão e fala, meu, mas se eu tivesse lá, que livro que eu levaria? Não é?
Pois é, vamos começar pelo reality que está em vigor no momento.
Vigor?
Opa, Gil do Vigor.
Ou faltou vigor desse, meu. Agora que você falou, caramba, Gil no No Limite, seria do caralho, nossa.
Gil do Vigor, se um dia você escutar isso, me manda um oi, eu te amo. Eu tava comentando com os meninos aqui antes da gente começar que esse é o reality No Limite. Se alguém, se me pagassem antecipadamente, fizessem o Pix, eu não iria, entende? Se alguém fizesse o Pix pra mim, eu não pisaria, ainda assim, 500 mil na sua conta agora, eu não saio da minha casa pra ir lá me fudendo no limite, tá entendendo? É esse o nível de ojeriza que me dá aquele cenário. É, mas, queria pensar, né? Se eu tivesse no limite, que livrinho que eu levaria pra me distrair enquanto tô lá esperando pra comer olhos de cabra, não é mesmo? E aí eu levaria, e aproveitar que o clima é de praia, de alegria e harmonia, e eu levaria um bom ou Jorgeão Amado ou João Baldo Ribeiro pra ficar lá vendo umas praias, ler a praia, olha as praias, ler a praia, paz. Pra me enganar, fazer de conta que eu tô em férias. Mas fique bem claro que eu não pisaria num lugar desse por nenhum motivo que não fosse salvar a vida de uma pessoa que eu amo, porque de resto... e talvez pra dar fim no governo Bolsonaro, aí a gente começa a conversar. Mas são os dois únicos contextos extremos em que eu pisaria no limite. E você, Arthur Marqueto, o que, que você levaria para o No Limite?
Não, eu levaria... Eu acho que eu levaria uma coisa bem agressiva mesmo, Cecília, já pra entrar no clima, sabe? Eu levaria
o Senhor das Moscas,
uma coisa dessa assim,
ah,
entendeu?
Ah, nossa, não acredito, acertei.
Uma coisa que já deixa a gente no clima de comer olho de cabra, entendeu? Porque acho que aquela cena do olho de cabra é a única que marca, né? Porque eu nunca vi No Limite, desculpa, eu tenho que ser sincero, eu realmente só vi o Batalha das Flores.
Arthur! Meu Deus do céu,
gente. Caramba, Arthur, pelo amor de
acabou
Deus,
acabou o
quê?
Chega.
Eu realmente só vi o Batalha das Flores. E assim, e aí eu vejo aquelas cenas específicas que aparecem no Twitter, né? E a cena do olho de cabra eu acho que é uma coisa muito, muito sagaz, assim, muito, muito específica. Você tem que estar na energia de comer um olho de cabra.
Mas pior que o No Limite tem essa energia de Senhor das Moscas mesmo, né?
É, então.
Tem uma hora que eles estão lá, e aí a hora que consegue fazer o fogo tem que proteger o fogo de todo jeito. É uma energia muito Senhor das Moscas, né?
Eu vi uma thread de um cara comparando o Survivor com o No Limite, e ele mostrando como o No Limite é uma versão Nutella do Survivor, que a galera passa
Nutella,
realmente o bagulho. Eu falei, pelo
Nutellaça.
Amor de Deus, gente, como que pode uma coisa dessa?
Gente, eu já acho horrível No Limite. Quando eu descobri, por exemplo, eu vi o pessoal comentando, porque teve um episódio No Limite aqui, que o Chumbo, coitadinho, né, AJ, você que tem esse crush aí, o Chumbo estava passando frio e o AJ aqui, dando sopa, vê se pode. É, Deus, não dá asa pra cobra mesmo.
Eles com a dificuldade em fazer fogo e o meu fogo aqui natural.
Ai, meu Deus, que horror. Cenas lamentáveis, credo. É, foram lá e deram mantinha térmica e os caralho, sabe? Aí o pessoal, se fosse no Survivor, esses caras estavam tudo mortos. Era hipotermia, você não brinca com essas coisas.
Eu convido o nosso ouvinte, a gente já tem uma, tem um personagem daqui do 30 Minutos que não apareceu ainda, mas que precisa aparecer, né, que é Chico Barney.
Chico Barney, eu te amo também, Chico Barney. Nossa, se tiver um cast de Chico Barney com o Gil do Vigor, eu tenho que fazer hospitalizada, porque eu vou estar morta.
É sério, dica, procurem o review de um dos episódios do No Limite, da eliminação do Mahmoud, que foi Chico Barney e Laurinha Lero comparando o Survivor com o No Limite e dizendo o porquê que o No Limite é bem pior assim do que o Survivor, começando com o Mocotó não sabe apresentar. Daí pra frente é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Muito bom.
Já que você tá aí todo tagarela, AJ, o que, que você levaria pro No Limite?
O Chumbo... Não,
o Chumbo já tá lá, querido.
Eu leria as mãos dele, não.
Gente, o menino tá impossível. Ele tá a própria Carol Peixinho agarrando no Bill. É o AJ no Chumbo.
Nossa, é isso. Eu nunca pensei. Eu assisti pra odiá-lo, mas aquele menino Mowgli...
Nosso AJ Peixinho.
Tá foda. É, eu levaria pra essa ilha paradisíaca interior do Ceará um livro chamado Jantar, do Rafael Montes, onde a galera já tá ali, né? Aquele papo da hora sobre comer carne humana, né? E aí você, tipo, pra que você já tá lendo no livro de carne humana? Comer cérebro de bicho, comer olho de bicho, tá tudo de boa, né? A gente tá lendo um livro ali que o pessoal tá buscando cadáver e necrotério pra poder fazer um rangão lá pra burguesia, né? Ao invés de, enquanto eu leio a burguesia comendo corpo de gente pobre, eu vou tá lá comendo os animaizinhos, subindo de dois em dois e ganhando R$700 por olho de cabra.
Agora, tem uma que eu lembrei, já que vocês estão nessa veia mais trágica, dava pra levar o Dana Paula Maia também, né? O Enterre Seus Mortos.
Meu Deus!
Imagina se você leva o Dana Paula Maia e começa a realmente aparecer vários bichos mortos pelo
rapaz,
lugar. Ia ser doido,
nossa,
cara.
Véio.
Boa. Eu topo. Vamos fazer esse No Limite fantástico.
Misericórdia.
E aí, passamos agora então para o De Férias com o Ex. Que livro vocês levariam para lá? Cecília, qual que você levaria?
Eu amo de férias com o ex, gente. Eu amo de férias com o ex. Eu levaria algum livro que tivesse homens legais pra eu me lembrar que aqueles caras que estão vindo lá são cilada, entendeu? Sabe aquela coisa? Você precisa, às vezes, um lembrete pra falar assim, amiga, um homem legal é isso e um homem cilada é aquilo. Será um americanada, chimamanda, entendeu? Não, ó, calma. E que é grande também, sabe? Eu acho que tem essa necessidade. Um livro grande que te ocupe. Uma coisa assim, tipo, ah, vou lá e faço... E assim, o de férias com o ex ali é o americaná. Vocês já leram americaná? Os dois, não? Um dos dois?
Ainda não.
Não, não li.
O americaná tem essa coisa da história de amor do reencontro, né? Ou Persuasão, da Jane Austen também, pra manter aqui a minha tradição de levar Jane Austen pra todos os lugares. Que tem a coisa de encontrar o ex, mas encontrar o ex decente. E aí você entrar em contraste e falar assim, não, esse cara que tá aqui na minha frente é um lixo mesmo, né? Não vai rolar, não. É, lembrei porque que não era ele. Olha que bom, então eu acho que ia ser importante. Embora eu não tenha tantos ex, tá, gente? A minha vida amorosa não é muito movimentada, mas vai que eu dou aquele azar. E o nome dele, vocês estavam falando de nome de tradução, a Jota? Sabe como é que é o de férias com ex na gringa?
Não, não sei.
Ex on the beach. Não é do sex on the beach do drink? É ex on the beach.
Interessante.
Trocadalhos.
Interessante, gosto. Infelizmente, de férias com ex não é um bom nome, assim. Não é um bom nome, não é uma boa tradução.
Eu gosto dos nomes Largados e Pelados. Eu acho o nome incrível.
Ah, mas aí, cara...
Não sei do que se trata, eu acho uma proposta incrível. Eu te pego pelo nome.
Justo. Arthur, aí é um bom reality pra você assistir, viu? Porque esse... aparece aqueles hétero top, eu sou alfa, vocês são beta, tá ligado? Agora eu vou arrebentar aqui. Dá um dia, passou a primeira noite, passou uma onça perto, tá? Eu vou desistir. Eu vou chamar a produção. Se não dá. É maravilhoso, assim. Você vê os caras falar assim.
Eu não sei o que leva as pessoas pro meio do mato. E eu retuitei e vou retuitar todas as vezes coisas que aparecerem durante No Limite, dizendo: No Limite é a prova de que acampar é muito escroto. É isso. Mas, peraí, e que livro vocês levariam pro De Férias com Ex? Porque é disso que a gente tá falando agora.
O meu livro, eu tava com isso na cabeça, agora que a gente... Acabou de sair o cast, né, enquanto a gente tá gravando, acabou de sair o cast sobre o Six of Crows, né?
Putz, eu levaria esses também, mas pode falar.
Não, eu não levaria o Six of Crows, eu levaria o Sombriossos.
É isso mesmo que eu ia falar, eu sabia que você ia chegar aí.
Sombriossos. Não, eu tô lendo a trilogia, né? Acabei de terminar Só e Tormenta.
Ai, como vocês são nenéns, vocês levariam o livro Teens, aquelas, né? Bem debochada, desculpa.
Não, mas eu acho que a justificativa da Jota é a mesma que a minha. Enquanto ele justifica, eu vou pensar em outro aqui.
Eu acabei de terminar o segundo da trilogia. O livro inteiro, assim, tem um cara que é o psicopata genocida, né? Que é o vilão. E a mina tem o cara que é o amigo da protagonista, que ela sempre teve uma quedinha por ele. Esse cara é insuportável. Ele é insuportável. O genocida é gostoso.
Pera, o melhor amigo é o insuportável, é isso?
É, e é o cara que ela quer ficar e tal. E quando ela consegue ficar, a gente vai descobrir que ele é insuportável. Ele é insuportável. Insuportável a ponto do genocida ser legal.
Poxa vida, ele é insuportável a ponto de o AJ preferir o Bolsonaro do livro.
Não. Nesse nível, não. Porque, assim, tem um aspecto físico ali que tem que valer, sabe? Tem que valer.
Ah, sim. Poxa, sempre vale, né, AJ? Bota isso na balança, pô. Caramba, se vale.
E o genocida é gostoso na história. Você fica o livro inteiro com o cara com ciúmes, assim, porque é um puta relacionamento meio abusivo, bosta, assim, porque o cara, depois que eles conseguiram ficar junto, o cara tem ciúme dela com tudo que se mexe.
Ah, que delícia esse tipo de pessoa.
Pois é, tô no segundo livro, já faz umas 50, fazia umas 50 páginas que ele não aparecia mais, sabe? Falei, aí a Lina estourou, se livrou desse capacho, porra, agora sim. Porque assim, eu achava que ela ia realmente ir pro lado do mal, ficar com o genocida, porque assim, eu não aguentaria ficar do lado daquele cara. Ele era muito suportável, ele é o grande vilão da história pra mim. Não, é real, assim, eu acho.
A Jota.
E aí o final, ela volta com ele. E eu fico, menina, você não aprende. Agora vai ter mais um livro gigante, em que eles vão estar andando juntos, e esse cara vai continuar sendo insuportável com ela. Eu falo, se valoriza, mulher. Nossa, eu no De Férias com esse.
Calma, mas não acaba enquanto não termina, calma.
Pois é, mas olha, tá, não tá valendo não, viu? Né? Se sou eu nessa história, eu ia falar, ó, já foi dois livros, não tá valendo, tô ficando, as rugas.
Ah, mas a gente já teve rolos pior na nossa vida, gente, porque eu tenho pouco ex, mas eu já me meti em cada encrenca. Nossa, eu já me meti em cada fria. Nossa senhora, gente.
É, não, a minha justificativa é a mesma. Só tem boy lixo na... Eu nunca vi de férias com o Waze, nem no Twitter. As pessoas tweetam um pouco. Mas eu imagino que deve ser um aglomerado de embuste.
Nossa, total.
Na primeira trilogia, só tem boy lixo na primeira trilogia dos Grisha. E assim, são todos personagens muito ruins de caráter. Eu acho que seria uma boa leitura, mas o AJ falou, agora eu tô refletindo aqui, tentando achar outro. Não, dá pra levar um, eu vou levar um da editora Nós, chama Mentiras, de Felipe Franco Munhoz. Esse dá pra levar. É um livro muito bom, mas é um livro em que a pessoa se propõe a fazer o boy lixo e faz o boy lixo de maneira boa, mas é boy lixo.
Eu vou aproveitar e fazer o merchan então do livro que eu tô escrevendo, porque eu me orgulho de ter criado um excelente boy lixo. Que todo mundo que leu até agora fala, meu Deus, ele é louco e desprezível. Eu falo, boy lixo Chernobalho. Então é isso, né, gente? Vamos torcer pra que eu consiga terminar esse livro um dia e que se eu terminar, alguma editora ache legal e que, né, dê tudo certo.
Na verdade, gente, é que a Ceci, ela não pode falar por contrato, mas ela é a ghost daquela série de terça-feira que passa depois do Big Brother, de todas as mulheres.
Ai,
ela que escreveu.
Horrível. Eu tenho um ódio daquela porra, se vocês soubessem, eu tenho um ódio.
Todos temos.
Eu queria saber realmente o ghost da Cecília pro aplicativo, mas é uma coisa que ela falou que ela não vai me contar.
Jamais!
Eu morro de curiosidade.
Nunca!
Já procurei resultado de promoção, de sorteio no Google com o aplicativo, não acho de jeito
você
nenhum.
Você não vai achar, boca. Olha, você... Gente, eu vou pedir uma medida protetiva contra esse menino.
Não, eu quero muito ver o aplicativo,
Cecília. É horrível,
eu fiquei
Arthur,
muito curioso.
É horrível.
Eu sei. Tá vendo? Você vem aqui defender a coisa horrível como entretenimento e você boicota o meu entretenimento.
Eu tenho direito de ser preciosista com as merdas que eu escrevo. Já que você tá querendo ler coisa minha, Arthur, eu vou te mandar o meu link aqui do Google Drive pra você ir lendo o meu livro e vendo se você, assim como todas as outras pessoas, odeia os personagens que eu criei e vocês viram sommelier de boy lixo.
Tá bom.
De todas as mulheres, por Cecília Garcia Marcon.
Mas pior, que aquele é um tipo de boy lixo bastante específico, né? Porque ele não parece boy lixo. E assim, ó, como ele não bate, como ele não faz você passar fome, como ele não é esse violento sexual e tal, ele parece ser um excelente partido, né? E a gente esquece que o cara é absolutamente escroto também, entendeu? Muito.
Sim, é o Túlio Gadelha comparando a eliminação do BBB com o governo.
Nossa, mas misericórdia, a Jota.
Então, nesse episódio sobre realities, falamos sério, falamos brincadeiras, fizemos parênteses. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Cecília, quais são seus recadinhos, suas redes e os avisos para os ouvintes e padrinhos?
Minhas redes é lá, vai e digita Cecília Marcon nos lugares que aparece. Sou eu. Vai lá e digita. Se você gostou desse episódio e quiser aproveitar para ser nosso padrinho, você pode ser nosso padrinho, vai ser muito legal. Daqui a pouco o Arthur vai falar todos os endereços certinho. Mas a minha função, e foi o Beber que passou, é a minha função é lembrar vocês do Pix. Você pode fazer um Pix do amor ao final de cada episódio que você gostar para pix@30min, 30 com 3 e 0, né? Os algarismos, 30min.com.br. Qualquer um real conta e a gente fica muito agradecida aí pra vocês. E não esqueçam de comentar como é a relação de vocês com o reality, se vocês assistem, se vocês não assistem, se vocês só julgam quem assiste, tá tudo bem também. E é isso, até a próxima.
A Jota, onde a gente acha você?
Vocês me acham pelo Twitter, que é a minha pior versão, @AJCristens. Quebrei a Ceci. Enfim, o Twitter é minha pior versão, AJOTA_Oliveira. Vocês vão me encontrar lá reclamando das coisas, brigando com pessoas e dizendo que eu vou voltar pro Facebook porque eu não aguento mais o Twitter e suas certezas incertas. Faltou, talvez, nesse episódio a gente falar mais sobre amor às cegas, pra indicar o ensaio sobre a cegueira. Talvez tenha faltado, mas enquanto a gente não faz uma parte 2, né, vocês podem ir lá no 12 Trabalhos, porque eu acho que eu bati meu recorde de episódio clickbait, que eu chamei a Bárbara Moraes pro episódio que se chama Como Escrever um Best-Seller. Ai, caralho, qual que é o nome do...
Ixi! Na verdade, a recomendação correta pro...
AJ é o nome dele.
Não é. Errou, tá vendo? Pro Amor às Cegas lá, esse, o de Férias com Damares, é que eu não lembro o nome certo do negócio. Não sei se ele sabe sobre a cegueira, mas sim algum livro que tenha uma falsa castidade, tipo O Crime do Padre Amaro. Entendeu?
As Garotas Madalenas. Não tô brincando.
Meu Deus, não, Garotas Madalenas não, gente.
Eu só queria ver a reação da Jota.
Ah, não, o Casamento às Cegas é aquele outro que a galera se casa sem saber lá, não é?
É, Amor às Cegas.
É verdade.
Isso.
Nossa, esse eu fiquei completamente apaixonada no mocinho, gente, não me recuperei até hoje.
Então, pera, vamos lá. Então vocês podem ir lá no 12 Trabalhos, que eu convidei a Bárbara Moraes pro meu recorde de clickbait, que é o episódio Como Escrever um Best-Seller, Vencer Concursos e Ficar Rico, né? Sim, a gente gravou um episódio sobre isso, pra falar sobre todas as complicações que existem nesses argumentos de coach quântico que tem sido vendidos, porque é assim, né? Quando o país tá em crise, o que não falta é gente vendendo lenço, sendo que nem começou o velório ainda. Fiquem ligados nisso, acho que vale a pena. Façam como a Cês falou, manda um pix pra nós. Você passar na feira, falar, pô, quero pagar um pastel e um caldo de cana por 30 minutos. Põe lá no pix que a gente compra daqui.
Pra mim, é a mesma coisa que a Cecília, pode procurar Arthur Marqueta em qualquer rede social que eu tô lá. Além disso, se você quiser, além de fazer um pix, ficar por dentro de todos os episódios extras, nosso grupo exclusivíssimo no WhatsApp, você pode assinar a gente lá no Padrim ou no PicPay. Também é como pix, é só procurar lá 30min com o numeral, 30min. E é isso. Quem não quiser, não puder, não tiver afim ou tiver impossibilitado pela crise, pode entrar também no nosso grupo aberto do Telegram ou do Facebook e estaremos todos lá. Muito obrigado por ouvir até aqui. Quem quiser, comente. Vamos conversar sobre reality shows. Quem sabe eu assisto algum. Não é mesmo? Até mais!